Jeg kan ikke regne om sammen. Vai depender dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Voltava então à agenda do dia e em relação ao ponto 3 da nossa agenda, que são as comunicações do Presidente, eu tenho várias. A primeira é a informação de um projeto de resolução que baixa a Comissão, o projeto de resolução 1117/13, que tem a ver com a questão da qualidade das refeições escolares, que está agendado para discussão em plenário no dia 7 de dezembro, e, portanto, isto é para informação. O segundo ponto é o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018, programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática, e que a questão é que isto deveria ser distribuído ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para fazer uma apreciação e para nos apresentar o parecer na reunião de 5 de dezembro. Ficaremos à espera que o Bloco de Esquerda nos indique qual o senhor deputado que nos fará isso. Passamos depois ao ponto 3.3, que tem a ver com a proposta de procedimentos da Comissão de Educação para petições até 100 subscritores. Lembram-se certamente desta questão que foi aqui apresentada. A solução está aqui, foi concertada entre todos os grupos, todas as comissões. E, portanto, sempre que uma comissão tiver menos de 100 subscritores, há sempre a possibilidade de ser proposto um deputado relator, mas não é necessário, ou então pode-se decidir que a admissão da petição poderá, igualmente, realização de diligências e pedidos de informação propostas em sede da nossa admissibilidade, e caso não seja nomeado relator, os serviços elaborarão o respectivo relatório final, o qual deverá ser objeto de validação em reunião da Comissão. Portanto, é estas duas formas de atuar. Já vão ver que temos aqui uma longa lista de petições que tem um único subscritor e à qual esta norma vai ter que ser aplicada quando chegarmos a esses pontos. Portanto, isto é só informação sobre como lidar com estas petições com menos de 100 subscritores. Depois temos também um ofício que veio da Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, que tem a ver com a realização em Portugal da Conferência Europeia de Jovens, cujo tema é Cross-Cultural Dialogues to Take Care of the Planet. Isto foi também distribuído à 8ª Comissão, por razões óbvias, e eles estão a planear uma reunião em maio e querem visitar a Assembleia no dia 23 de maio, entre as 10 horas e as 13 horas. E, portanto, isto é para informar os senhores deputados, para marcarem na vossa agenda, e depois o programa será discutido também nas comissões e será distribuído. Pois há a apreciação e votação de relatórios de audiências e audições. A audiência de peticionários, a petição 329, de que é relatora a senhora deputada Joana Mortágua. Eu passava-lhe a palavra. Não precisa. É o 3.5, a linha A, que é... É só para dizer se tem alguma objeção. Presidente,
mas eu vou pedir para adiar para a próxima também. Eu, no meio de tanta orçamentação, distraí-me deste roteiro.
Muito bem. Depois estamos à espera dos relatórios da audiência a grupos de alunos, professores e funcionários da Universidade de Évora. Foi distribuído. Eu é que peço desculpa. Estes foram todos distribuídos pelos grupos parlamentares e, no fundo, é para saber se há alguma objeção aos relatórios que foram apresentados. Portanto, se não houver objeção, são todos aprovados e passamos à frente porque ficam já aprovados na comissão. Depois temos um pedido de audiência da Escola Profissional de Ericeira sobre o financiamento dos cursos de educação e formação de jovens e que, como é de uma única escola, eu penso que isto seria por indicação de um deputado piloto que pudesse receber e seria da responsabilidade do PSD de indicar um deputado piloto para este pedido de audiência e que depois indicará mais tarde. Depois temos a retificação do relatório final e nota de admissibilidade da petição 300/13, que solicitam medidas para garantir a igualdade entre todos os docentes e por aí fora. Isto é a proposta que a aprovação da retificação do mapa do relatório final seja feita por nós e a aprovação da retificação do mapa da nota de admissibilidade. E, portanto, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados. Nós já lidámos com o ponto 3.8, que foi lidado no início da reunião. Já tivemos as duas audiências. Agora há uma série de petições, todas elas, com exceção de uma, com um único peticionário. Peço desculpa. Eu é que estou, também já estou com fome, deve ser por isso. Temos o ponto 5, que é a apreciação e votação do relatório final da petição, que é a relatora, a senhora deputada Laura Magalhães, sobre a petição 344, e eu passo-lhe a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Devido ao adiantado da hora, eu prescindo de apresentar o relatório, estou, uma vez que ele foi distribuído atempadamente à Comissão, mas estou claramente disponível para esclarecer qualquer dúvida que tenha. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que todos os deputados agradecem. Não sei se há alguma, questão que gostariam de levantar. Não havendo, eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos uma série de petições que têm, com exceção de uma, têm um único subscritor. E, portanto, é aqui que nós ou nomeamos um deputado relator ou identificamos também quais os pedidos de informação que vamos decidir, ou optamos porque os serviços façam esses pedidos de informação e que depois nos apresentem o seu resultado. Eu começava, vamos fazer um a um, e gostaria, Sra. Deputada, sim, Sra. Deputada Mesquita.
Se não houver inconveniente de fazer já aqui uma nota prévia, como ainda não estava formalizada esta questão da forma de tratamento, eu não fiz ainda uma análise individual de cada petição para saber se seria merecedora, perante aquilo que são os nossos critérios, de uma coisa ou de outra. E eu sentir-me-ia mais à vontade que pudéssemos transferir estas de um só subscritor, não a dos 5 mil, porque acho que essa aí, pronto, já é evidente o que é que nós temos que fazer, mas para a próxima reunião, para poder detalhar exatamente a análise sobre cada uma delas.
Deputada Susana Amador, desculpe.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para dizer que concordamos com esse adiamento. Somos de entendimento que, em princípio, este processo de simplificação tem a nossa aceitação. Menos de 100 assinaturas, entendemos que, tecnicamente, os serviços o poderão fazer e não é necessário haver aqui a designação de deputado relator, a não ser que se entenda que essa possibilidade deva ser exigida. Mas, de qualquer maneira, não tivemos tempo para ver, de facto, a análise da petição. Mas o nosso princípio é esse, e, aliás, na maior parte das comissões isto está a ser analisado neste momento, e também era importante haver um mínimo de harmonização em relação ao que se vai fazer. Mas também nos sentiríamos mais confortáveis se no dia 5 de dezembro pudéssemos olhar com um olhar mais cuidado este assunto.
Então fazemos isso e analisamos só a petição que tem os 5.252, que é a petição 395, que solicitam reposicionamento dos professores na carreira de acordo com o Estatuto da Carreira Docente. O deputado relator seria do PS e, portanto, teriam que depois nos indicar. Muito obrigado. Em relação às outras, depois adiamos para a próxima discussão. Depois temos a apreciação, o ponto 7, que é a apreciação e votação do plano de atividades e do orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa, que também foi distribuído e que eu poria à votação. Se estão, quem vota... Sim.
Posso? Tenho uma dúvida de método pelo seguinte. Há planos de atividades de, grupo, de grupos de trabalho que se integram no plano de atividades da comissão. Portanto, não faria mais sentido começar pelos grupos de trabalho e depois... É só uma dúvida de método.
Para o ponto 8? Sim. O ponto 8, que é a apreciação e votação do plano de atividades do grupo de trabalho de acompanhamento de transferência de competências na educação para a terceira sessão legislativa, e eu punha isso à discussão. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção em relação a isso. Deputada Susana Amadora.
Apenas para informar aqui o plenário, que entendemos que estas matérias são matérias que se cruzam também com a 11ª Comissão e, por forma a que não exista qualquer superposição ou desconforto, digamos assim, apesar da nossa ótica ser a educação, o decreto-lei sectorial da educação, ainda assim o que o Grupo de Trabalho propõe é que em articulação com a 11ª, a Conferência Parlamentar, designadamente dedicada a esse assunto, possa ser feita de forma articulada e com representantes da 11ª Comissão também.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Penso que estamos de acordo em relação a esta questão e, portanto, podemos votar esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Depois temos a questão número 7. Agora volta atrás e, portanto, vamos à apreciação e votação do plano de atividades e do orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa. Abria isso à discussão? Ou então punha à votação? Senhora deputada.
Senhor Presidente, eu se cá estou a fazer confusão, mas eu acho que não podemos votar uma coisa que ainda não está fixa, não é? Porque pois. Nós não temos o plano estabelecido. Havia uma proposta do Senhor Deputado Porfírio Silva,
é
que não está cá para fazer valer, sim, sim. Mas enfim, presumo que o Grupo PS possa fazer por ele. Não. E havia a questão dos contratos de legislatura, que também está para resolver, portanto, se calhar ainda... votar, pelo menos não, não é?
Sim, Senhor Deputado.
Senhor Presidente, no mesmo sentido, eu acho que não estamos em condições, apesar do atraso que já leva este plano. Eu acho que estamos todos conscientes de que no último mês não foi possível atender às questões relacionadas com o plano de atividades. No caso específico dos contratos de legislatura, eu tentei ainda esta semana marcar uma reunião que não foi possível, falei com alguns dos senhores deputados. O senhor deputado preferiu não estar cá esta semana. Era meu entendimento que numa primeira reunião pudessem estar todos os grupos parlamentares. Depois de termos uma agenda de trabalhos, às vezes sabemos que nem todos temos disponibilidade para determinados horários, mas eu acho que fechar um plano de atividades sem parte dos contratos, acho que ficamos com um plano, se me permitem a palavra, coxo. Pôr lá uma frase que seja vaga, também depois é uma coisa redonda que não é nada. E, portanto, se todos os grupos parlamentares estivessem de acordo, adiávamos uma semana... tempo que for razoável para que também possamos ter um entendimento sobre o que fazer neste ponto dos contratos de legislatura e votaremos em conformidade quando já estiver o documento completo. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Isto está difícil com o microfone. Muito obrigada, Presidente. Apenas para dizer que a ausência do Sr. Deputado não impedia que pudéssemos aqui analisar o plano de atividades. E nós fizemos já aqui uma contribuição de emagrecimento das propostas que tínhamos, designadamente na componente da lei de bases, para três conferências, mas obviamente a complexidade do plano e as articulações têm que ser feitas, compaginam-se com uma de longa e um adiamento. Não há nada a objetar.
Mais alguma intervenção? Eu só, a minha questão é não adiar isto para janeiro, não é? Quer dizer, e portanto ver se a gente consegue ainda durante... Pois, saldo de gerência. Muito bem aplicado. Há um saldo de gerência bastante grande que a gente vai ter que ver com mais cuidado. Passamos então ao ponto nono, que é, portanto, vamos esperar que isto...
Não,
podemos falar... Não, se a senhora deputada quiser dizer alguma coisa sobre a questão. Eu acho que quanto mais a gente puder avançar...
Pronto, eu percebo que o orçamento está ligado ao plano de atividades, uma coisa está ligada à outra. Em todo caso, como nos chegou um e-mail com uma proposta e eu não faço ideia até que ponto é que isso não é relevante para o orçamento da Assembleia propriamente dito e qual é o prazo que isso tem, era só para dizer que podemos pensar nas duas coisas relativamente separadas ou então adiá-las as duas para a semana que vem.
Sim.
Pronto.
Sim.
Porque desculpe só para acabar, porque o orçamento que foi, o mail que nos chegou com o orçamento para a Comissão era substancialmente mais baixo do que o valor que tinha ficado em discussão da última vez, uhum, e que eu até tinha achado que era elevado, mas enfim.
Uhum. Eu se calhar achava que devíamos discutir tudo em conjunto, não é? Discutimos tudo. Muito bem, passamos então à apreciação do projeto do relatório de progresso de leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas na 19ª à 13ª legislatura. Isto é informação, no fundo, ao cabo, para os senhores deputados, que tem muito a ver com uma questão que tem vindo aqui várias vezes a ser mencionada das leis que só foram parcialmente regulamentadas ou que não foram regulamentadas. Isto é mais para informar os grupos parlamentares da existência destas preocupações que aqui estão. Depois temos a apreciação e a realização do escrutínio da COM, que é uma proposta alterada da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens, e que gostaríamos de identificar um deputado relator do PS para fazer esta análise e nos trazer, se entenderem que isto é necessário. Senhora deputada.
Sr. Presidente, é só uma dúvida, porque eu estive a ler esta COM.
Já.
E estive. e isto só fala de comércio eletrónico, contratos de venda e vendas à distância, rescisões contratuais, utilização de CDs e DVDs. Bom, eu parece-me que isto foge assim um bocadinho àquilo que nós tratamos aqui. Era a dúvida que eu tinha, se de facto faria sentido, até porque havia uma COM relacionada com esta que tinha sido tratada pela 12ª, uhum, e portanto era um pouco entender o que é que...
Sim. Pois foi o que a gente fez da última vez, não é? Exatamente. Deputada, senhora Amadora.
Para reiterar que não encontramos nexo de causalidade nenhum com a nossa esfera de competências, quando muito, 12ª, em conexão com a 1ª Comissão. Portanto, okay, com a 8ª é que eu não consigo encontrar nenhum nexo de causalidade.
Não. Muito bem. E depois temos a data da próxima reunião. Antes de... O 10 já está, não está? Não, nós aprovámos no início da reunião.
Não, mas era para o projeto do PS, porque sabia assim da história.
Ah! Eu tinha já posto os dois. Eu estou mesmo, hoje não está, isto é falta de comida, Dina. Calorias. O ponto 10, 7.2, projeto de resolução do PS pela valorização do ensino da história na imigração portuguesa. A fixação, isto é, a questão da fixação do relatório em relação final do texto aprovado. E gostaríamos de saber, não sei se o senhor...
Está em conformidade.
Está em conformidade. E, portanto, estamos todos de acordo. Antes de saírem, eu só gostava de vos alertar para uma questão, que é o seguinte. A senhora deputada Maria Augusta Santos foi convidada para moderar uma sessão na Sorbonne, em Paris, No dia, eu acho que é 7 de dezembro, e é uma 6 a 8, mas há uma sessão em que ela vai moderar, é no dia, acho que é no dia 7, e a questão é se isto é uma conferência que tem a ver na interface entre a educação, a ciência e a cultura, vai ser na Sorbonne e no Senado francês, é uma conferência com imenso prestígio, E a senhora deputada tinha perguntado se a comissão poderia aceitar que ela fosse como, da parte da comissão, participar nesta conferência. Nós não temos usado, não temos, os senhores deputados não têm pedido a possibilidade de poderem ir a conferências e a deslocações. No passado já houve um caso que já fizemos no passado, mas eu gostava de pôr à vossa consideração a possibilidade da senhora deputada irem à representação da poder ser paga pela comissão nesta demarcha à Sorbonne. Não sei. Senhores deputados? Senhora deputada Anilza? Sim.
Senhor Presidente, eu vejo aqui não é a abertura de um precedente, porque ele já aconteceu. É evidente que a conferência em causa está dentro das matérias de competência da SEC e, portanto, por essa via justifica-se que o pedido tenha sido feito à Comissão. O único ponto que eu quero aqui salientar, e o grupo parlamentar do PSD não obstaculiza nem de lado nenhum o pedido que foi feito pela senhora deputada, é que isto é feito a título de exceção. Não só porque nem a Comissão tem orçamento para custear muitas vezes este tipo de pedidos, e portanto é uma questão de racionalidade, porque todos nós, e pela minha parte e até por parte de algumas outras colegas, temos convites idênticos, mas que não colocamos aqui a questão, porque entendemos que seria pesar no orçamento da SEC. A segunda questão é que isso depois seja objeto de eventual reflexão para o futuro, eventualmente até relacionado com a discussão do orçamento da Comissão, se possa colocar essa questão, mas que se fique claro que é a título de exceção. Não obstaculizamos, mas é a título de exceção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mesquita.
Sr. Presidente, eu não me sinto confortável nesta fase para dizer que sim ou que não. Eu, por princípio, não obstacularizaria, ai, está difícil, esta matéria, mas isto, de facto, tem aqui duas componentes. A parte da falta às sessões plenárias não nos oferece dúvida alguma, mas há aqui uma componente de encargos de deslocação, e eu tenho que conferenciar com os meus camaradas, porque eu não tenho presente qual é que é a nossa posição relativamente a esta matéria, e não me quero estar a comprometer, de facto, defendendo uma coisa que eu não sei se é exatamente aquilo que nós defendemos. Não nos parece mal que haja participação em eventos, não é nada disso. Mas não consta do plano de atividades, é uma questão, enfim, que tem que ter aqui algum tratamento, e nós, como só tivemos conhecimento na prática hoje, não é fácil. Normalmente todas as decisões de comissão devem ser antecedidas com um certo prazo, e portanto no próprio dia não nos parece correto estarmos, porque não estávamos preparados para deliberar, e portanto só posso emitir a nossa opinião em reunião posterior.
Muito obrigado. Não sei se há mais, senhor deputado. Ana Rita.
Sr. Presidente, é só para fazer, para reforçar as palavras da deputada Nilza de Sena, não vamos obstaculizar, naturalmente, de certa forma até nos honra muito esta participação, mas a verdade é essa, é que se abrimos aqui um precedente em que depois todos nós recebemos convites a título pessoal, temos muito gosto e todos também gostamos que participemos, depois pode-se chegar a um momento em que é preciso tomar uma decisão fora do tempo, e por isso é que as regras existem, não é? Portanto, não é nada, à partida não nos oporemos, mas tem de facto de ser considerado como uma exceção analisada com algum cuidado por essa razão.
Muito obrigado. A senhora deputada Susana Amador.
Apenas para reiterar que queremos que este processo seja o mais transparente e o mais correto possível, e que não seja tratado aqui de uma forma excepcional, mas com pouca base e com pouca sustentação.
Sim.
Temos, obviamente, todo o gosto, não só pela pessoa que é em causa, mas também pelo convite e pela... penso que seria prestigiante para a própria Assembleia, mas obviamente queremos que seja feito com toda a clareza que estes processos requerem, e por isso revejo-me, obviamente, nas preocupações que todos esgrimiram.
Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, eu vou assumir que, como exceção, os senhores deputados não se opõem a que isto...
Não.
Sim. Mas pode-nos dar uma resposta? É porque isto é já na próxima semana, não é? Podem nos
sim,
dar uma resposta.
Sim, mas a questão é, eu volto a frisar, há aqui um prazo mínimo que tem de ser respeitado quando são pedidas, há um pedido de tomada de decisão e tem que haver um prazo mínimo. E, portanto, o que nós dizemos, eu vou tentar, evidentemente, dar uma resposta mais atempada possível para possibilitar esta deslocação, mas eu não posso garantir que seja já hoje. Tentarei que o seja, mas que seja expedito. Mas, de qualquer maneira, o apelo que eu também deixo é este tipo de matérias e este tipo de sensibilidade de assuntos devem ser também antecipados, porque seria mais confortável para nós chegar aqui já com a posição tomada, não é?
Sim.
Evidentemente.
Tem toda a razão, Sra. Deputada. Muito bem. Então, eu ficarei ficaremos a aguardar a posição. E eu agradeço aos senhores deputados também o terem olhado para esta questão ainda hoje, porque isto foi introduzido depois da agenda ser distribuída. Chegámos ao fim da nossa reunião e a próxima é no dia 5 de dezembro, às 15 horas. Não, isto não é a primeira vez que aconteceu. Já aconteceu. Pois, não.